Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana fala sobre barragens. A partir do desastre provocado em Brumadinho, Minas Gerais, a situação das barragens e das funcionalidades de outras localidades, como no Paraná, falamos aqui no bloco anterior a respeito das barragens, principalmente de captação de água. Identificar riscos nesse momento é um ponto essencial aí que os governos e fiscalizadores estão tratando a partir do episódio então de Minas Gerais. Conversam comigo sobre este assunto o professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamone, e também o tenente Marcos Vidal, da Defesa Civil do Paraná. Eu gostaria de voltar, acho que pedir a contribuição do professor aqui para nos explicar, porque nesse momento a gente é bombardeado por informações a respeito disso, daquilo, que poderia ter sido feito para evitar essa questão de Brumadinho, Minas Gerais. Mas eu queria entender tecnicamente, professor, como é que é feito esse acúmulo, digamos, de rejeitos lá? Por que que tem uma contenção de rejeitos de ferro lá? Isso não poderia ter sido eliminado? Qual é a lógica desse sistema?
Bom, existem técnicas hoje de eliminação do rejeito, inclusive do aproveitamento do rejeito para construção civil. Quer dizer, não é de hoje isso, mas de qualquer forma, como é que era a operação naquela mina, que foi comprada pela Vale alguns anos atrás. E já existia essa barragem de rejeito.
Essa mina, explica para a gente também tecnicamente como ela é, professor, para a gente visualizar então, por favor.
Bom, o material que é extraído lá é basicamente a hematita, é um que a gente chama de quartzito, mas tem muito ferro, né? E esse quartzito com muito ferro é chamado, inclusive, tem alguns nomes, um deles é itabirito, né? É o tipo de rocha. Tem muito ferro. Você moe esse material, né? Passa por uma lavagem, depois da extração você moe esse material, passa por uma lavagem com água e com ácidos e outros elementos químicos para extração do ferro como elemento principal in natura, né? Esse ferro ele é imediatamente já armazenado para industrialização. O que sobra disso é uma parte com ferro e outros elementos minerais, por exemplo, quartzo, que tem uma fração de tamanho que vai da fração argila até a fração silte, que é quase areia, né? Então é um material muito fino. Esse material, a princípio, ele economicamente não vale a pena ele ser aproveitado no primeiro momento. Portanto, ele se torna um material reserva, que é chamado na mineração de rejeito. Esse rejeito futuramente poderia ou poderá ser reprocessado se o valor do ferro no mercado internacional sobe muito. Ok? Então, existe essa possibilidade. Se não, ele passa por esse reaproveitamento, por exemplo, a construção civil. Tal. Naquele caso, no caso de Brumadinho e outras que são operadas pela Vale, inclusive a anterior, que era operada pela Samarco, ele é depositado numa pequena bacia, que é contida pelo barramento, né? Esse barramento, ele precisa ter uma técnica de construção, e a técnica de construção mais precária é exatamente o alteamento a montante. Bom, esse rejeito, ele vai se acumulando, ok? Esse rejeito, pela própria lavagem anterior, e ele tem um acúmulo de água muito grande.
Eu ia perguntar, ele não se solidifica, ele fica ali...
O que acontece na barragem é que eles colocam drenos, exatamente para eliminar essa água do processamento.
Sim.
Esse dreno precisa ser muito bem construído e um dreno de qualidade, tá certo? E a água vai sendo eliminada, e aí sim, ele vai compactando e virando uma camada natural, é artificial, uma camada geológica, entre aspas, artificial. Uhum. E é como se tivesse uma grande bacia com sedimento, certo?
Certo.
Não há possibilidade de admitir que entre água no sistema. Então precisa, além de ser drenado, evitar toda a entrada de água futura. Sim, ele é uma área enorme, então chove, tem nascentes, tem pequenos rios, Tudo isso precisa ser eliminado, né? Porque se entrar água no sistema, ou foi o que aconteceu, essas camadas que estavam compactadas, elas começam a se diluir, porque a água entra nos poros e descola a ligação entre um grão e outro. Nesse momento, aqueles que estão chamando aí na imprensa de fluidização, liquefação, para nós tem uma palavra em geologia que chama-se soliflucção. Então, aquilo que era sólido, ele passa a ser um líquido, como se fosse uma areia movediça. E aí é que, se a barragem for mal feita, ou for precária, a pressão hidrostática disso, a fluidização, pressiona a barragem por baixo, cria pequenos canais exatamente na base, que é a parte mais sensível, a base da barragem com a rocha original é a parte mais sensível, e ela levanta essa barragem, né, e destrói a base dela. Foi o que aconteceu. E aí ela implode, a barragem ela acaba se colapsando.
Pela foi exatamente força isso. Que vem.
A água. Uhum. A água foi o que... A entrada da água foi o que provocou, de fato, a pressão hidrostática acima da capacidade do suporte da barragem.
E existe regra para o tamanho desse tipo de bacia de contenção aí, professor?
Deveria
Porque
ter.
É gigante
Deveria
aquela
ter.
Lá, né?
Aquela é uma das menores que tem lá.
Sério?
Pra vocês terem ideia. Tem outras, por exemplo, no próprio município de Congonhas, que se houver qualquer acidente, a cidade praticamente inteira desaparece. Então, e ela é alteamento a montante.
No mesmo sistema.
Mesmo sistema. Então, o que precisa ser urgentemente, elas precisam ser descomissionadas. Quanto que custa isso? Custa muito, mas custa muito menos do que a impagável perda de uma vida, ou animal, ou e principalmente humana.
Sim.
Então, as empresas têm que descomissionar isso. Precisam descomissionar. Mas antes de descomissionar, precisam ter toda a segurança de fazer a drenagem dessas barragens.
Descomissionar é desativar.
Desativar e retirar o material, né, fazendo com que volte a ser o desenho topográfico original. Eles retiram o material, reprocessam, extraem a água, armazenam em outro local de forma seca.
Isso não é feito, pelo que o senhor já explicou, porque é custoso, né?
Muito custoso, eu vou dizer. Não é barato, mas é necessário fazer.
Sim.
É necessário fazer.
Então, e a área ali onde foi afetada por todo esse rejeito, professor, ambientalmente, pode ser recuperada?
Veja, a gente tem várias vertentes de análise nessa questão ambiental. Pode ser recuperado aquele local. Ele demora alguns anos, vai crescer a vegetação. O que não se recupera facilmente, e talvez nem nas nossas gerações, nem dos nossos filhos, e talvez nem dos nossos netos, é a morte dos rios. Que é a morte de um rio, como a Paraopeba, ou como foi o Rio Doce, né? no desastre de Mariana. Isso não se recupera em uma ou duas gerações. São dezenas, ou eu vou dizer, centenas de anos para voltar ao que era. Então, para nós, por exemplo, a morte dessa bacia hidrográfica é a tragédia sem fim. Porque, sem veja, dúvida. Agora, por exemplo, mesmo Brumadinho e outras cidades que estavam que captavam água do Paraopeba estão sem água. Comunidades estão sem água. Ribeirinhos estão sem água.
E vão permanecer assim por um bom tempo.
Sim, porque como é que você faz agora toda uma estratégia estatal de aporte de água às comunidades, estando Minas Gerais em estado de pré-falência financeira. Vejam. Sim. O drama que é.
Sim.
A incúria e aquela associação anterior que eu falei, de mega corporações com políticos irresponsáveis que estão apenas tratando da sua sobrevivência política.
É, absurdo, é o mínimo que a gente pode falar dessa situação. O senhor falou bastante das questões meteorológicas, né, que podem incidir nessas barragens. Aqui no Paraná, o CIMEPAR, que é o Sistema de Meteorologia, entrou nessa parceria de monitoramento das barragens que nós temos aqui, tenente?
Sim, entrou. A gente já tinha, a parceria, na verdade, com o CIMEPAR já é de longo tempo, né? Até para passar todas as situações meteorológicas, todos os alertas que são enviados pela Defesa Civil, tem esse contato com o CIMEPAR, além de outros órgãos de meteorologia nacionais. Mas o CIMEPAR também tem vários outros técnicos que fazem diversos tipos de estudos, e principalmente a questão de monitoramento por radar, né, e satélite. A ideia é aproveitar isso para fazer o levantamento, né, para verificar também essas informações de risco das barragens, tamanho de lâmina d'água, auxiliando a gente a ter uma informação sobre locais em que possa existir essas barragens, normalmente que as pessoas fazem, né, sem conhecimento, né, simplesmente estão lá no ambiente rural e simplesmente constroem essas barragens improvisadas. Uhum. Então a gente identificar todas as situações. A partir daí, também fazer o aporte, né, de engenheiros e pessoal técnico para ir a todos esses locais e fazer o levantamento em loco, porque isso precisa ser feito, né, só ter a imagem de satélite não é suficiente. A gente precisa ir em loco, verificar a situação do estado realmente daquele barramento, e a partir disso ter todas essas informações que vão integrar o sistema da Defesa Civil. Então todas essas informações, elas vão ser repassadas para os órgãos competentes de fiscalização, né, por exemplo, ANEEL, Águas Paraná, e para a Defesa Civil, que precisa ter todo esse acompanhamento. E a ideia é integrar o sistema da Defesa Civil, é o SISDC, né? Então é um sistema em que todas as defesas civis municipais e regionais do estado utilizam para o cadastro de ocorrências, para o cadastro dos seus próprios planos de contingência. E a ideia é ter também essas informações, planos de contingência da municipais, né, integração do município com o responsável pela barragem, e ter os planos de ação de emergência das barragens também dentro do sistema, para que a gente possa acessar isso de maneira rápida e saber o que foi feito, quem tem esse plano, quem não tem esse plano. E, né,
isso previamente, né?
Isso previamente.
Cobrando a prevenção, cobrando aí as medidas antes.
Isso. E a partir disso também fazer alguns trabalhos que a gente já tem feito, por exemplo, de mapeamento das residências que podem ser afetadas.
Ah, sim. Dessas pessoas que vão ser aí atingidas em eventuais desastres.
Exato.
Vou fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta, então, para o último bloco já do programa Em Pauta de hoje.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.